Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Julgamento. Estou neste momento na minha varanda do apartamento de Zagreb. Não são as melhores condições porque estou demasiado perto da minha irmã e estou ao ar livre. No entanto, tem sido super complicado arranjar um espaço sozinha e que não faça eco. Aliás, não arranjei, só agora. Por isso é que só estou a gravar passado uma semana e meia. Mas pronto, foi o que arranjamos. Por isso, espero que gostem na mesma. Já sou uma pessoa... Eu não sei se vocês conseguem ouvir estes berros aqui, mas pronto. Já, entretanto, já sou uma pessoa muito mais viajada do que era da última vez que me ouviram. Porque eu, como disse, comecei já a fazer uma viagem bastante longa com a minha irmã. Já fui a duas cidades na República Checa, Český Krumlov e Brno, para os interessados. Já fui a Viena, Ljubljana, estou neste momento em Zagreb e ainda vou a mais algumas cidades. Temos feito tudo de autocarro e andamos muito a pé e lá está, não tenho tido muito tempo para gravar, obviamente. Depois, se calhar, eu posso fazer um episódio acerca da viagem, dicas e alguma coisa que vos interesse, se vocês quiserem. Mas pronto, tem sido cansativo, mas até tem sido... Pensava que ia ser mais cansativo do que está a ser, e está a ser incrível. Obviamente está a ser incrível, estou a viajar imenso. Nunca pensei que fosse fazer assim uma viagem tão seguida, tão vários destinos e tudo. É bastante dispendiosa, mas está a ser muito top, por isso, pronto, fazer com a minha irmã é uma experiência diferente, sai um bocadinho daquela experiência de Erasmus, mas está a ser muito fixe e pronto, não vou falar disso neste episódio, o tema vai ser diferente. By the way, ainda estou um bocadinho doente, porque entretanto melhorei, mas agora já estou a piorar outra vez, portanto... Estamos aqui tendo um processo de doença. Enfim, o episódio de hoje eu vou falar sobre um tema muito específico, que é acerca de, como vocês veem pelo título, lei da atração, karma, etc. Então, eu estou a ler, aliás, já acabei de ler, um livro que eu até partilhei no Instagram, que se chama O Homem que Aprendeu a Dar para Receber. E não vou, obviamente, contar tudo do livro, mas vou dar as 5 regras fundamentais. O livro gira toda à volta disso. Portanto, eu mesmo assim recomendo 100% que vocês o leiam, para quem se interessa assim por livros de... Isto é desenvolvimento financeiro, mas também é um bocado para aplicar na vida em geral. E para quem gosta assim desses livros de desenvolvimento pessoal, etc., recomendo muito. O livro é recente, saiu este ano, em a tradução para português. Por isso, recomendo muito que comprem. O Homem que Aprendeu a Dar para Receber é de 2 autores, Bob Burke e John David Mann. Eu estou com o livro à frente, por isso é que eu sei. E pronto, ele baseia-se em 5 regras, supostamente, de negócios, mas lá está. Vocês podem aplicar isso na vossa vida. Portanto, eu vou abrir aqui o livro, porque ele tem aqui um resumozinho das 5 leis do sucesso estratosférico. É assim que eles contam. Então, a primeira lei é a lei do valor, e eu vou só dar porque isto, cada lei é mais ou menos um lema. Então, a lei do valor é: o teu verdadeiro valor é determinado em função da quantidade de valor que dás a mais do que recebes em pagamento. Portanto, basicamente o mote deste livro é, lá está, dar. Portanto, aqui na lei do valor é nós darmos mais em valor do que aquilo que recebemos. Um bom exemplo que eu tenho, por exemplo, agora de nestas viagens que eu tenho feito, há um restaurante em Viena, penso eu, que basicamente é, uma pessoa vai lá e dá o dinheiro que quer. Pode ser 5€, pode ser grátis, pode ser o que quiser. Eu vou lá, peço o que eu quero e sou eu que escolho o valor. Tal como eu tenho feito em todas as cidades. Free walking tours. Para quem não sabe, é uma tour, não é? A pé. Um guia que nos... geralmente a cidade, um local que nos faz uma visita guiada pela cidade e elas estão a pé, são grátis, mas é claro que depois no fim toda a gente dá uma contribuição, porque não é? Ninguém trabalha à borla e todos nós sabemos isso, e damos uma contribuição conforme as nossas possibilidades e conforme aquilo que achamos que foi a visita, etc. Por isso lá está, nós entregamos o máximo de valor que conseguimos e em retorno recebemos o que os outros também acham que nós merecemos. Portanto, o foco não será o que nós recebemos, mas sim o que nós entregamos, dar valor. A segunda lei é a lei da compensação. Portanto, o teu rendimento é determinado pelo número de pessoas que serves e pela qualidade com que o fazes. A lei da compensação baseia-se mais no número de pessoas que se influencia. Portanto, quando a questão é porque é que os jogadores de futebol ganham milhares e milhões, porque é que os famosos ganham tanto dinheiro, é pela quantidade de pessoas que eles influenciam. Quanto mais influência temos, não é? Quanto maior número de pessoas temos influência sobre, então maior vai ser o nosso retorno. É claro que isso não define o nosso sucesso, o nosso empenho, etc. Mas, claramente, quanto maior for o nosso, neste caso, negócio, maior vai ser o retorno, não é? Obviamente. A lei da influência é a terceira lei e diz: a tua influência é determinada pela abundância com que pões os interesses dos outros em primeiro lugar. Basicamente, o que ele fala para esta lei é nós tentarmos esquecer por momentos as nossas necessidades e pormos as necessidades dos outros em primeiro lugar, confiando que as nossas necessidades vão ser atendidas de arrasto, digamos assim. Portanto, o exemplo que ele dá é: como é que nós conseguimos fazer isso? Quando estamos a ver um filme, nós sabemos que aquilo é tudo fictício. No entanto, nós por momentos pomos as nossas emoções, aliás, a nossa racionalidade de parte e entregamos-nos ao filme. Então, basicamente, o que ele diz aqui é a mesma coisa. É nós pormos as nossas necessidades de parte, confiar que elas vão ser atendidas e pôr as necessidades dos outros em primeiro lugar, porque claramente os outros ficam muito tocados e respeitam isso, e depois também vamos receber o mesmo em troca. Portanto, é tentar fazer essa onda de, sei lá, generosidade, empatia, algo assim do género. Quarta lei é a lei da autenticidade. O presente mais valioso que tens para oferecer és tu próprio. Portanto, depois cada lei tem um mentor, digamos assim, alguém que conta a sua história. E neste caso é, por exemplo, num mercado como, acho que neste exemplo era o imobiliário, basicamente nós temos que vender casas, portanto não é que haja grande espaço para a criatividade. Por isso, como é que nós nos destacamos uns dos outros? É através das nossas diferenças, portanto da nossa personalidade, de nós próprios. Por isso é óbvio que sempre, isto em relações pessoais também, não é? Nós com as outras pessoas, nós podemos fazer todos o mesmo, no trabalho podemos fazer todos o mesmo. Como é que nós nos destacamos? Através de nós próprios, as nossas atitudes, nós nossas criarmos uma relação com os outros, é através, lá está, de nós próprios que nós nos conseguimos destacar. E a quinta lei é a lei da receptividade. A chave para dar eficazmente consiste em estar-se aberto a receber. Portanto, é basicamente, não é só dar, porque nós a darmos também há alguém do outro lado a receber. Por isso, a nossa função ao dar também é recebermos. Recebemos um elogio e temos de o agradecer. Não é ficar assim todos sem saber como reagir. Não, é aceitar o elogio, recebê-lo, porque é tudo um ciclo, não é? É um círculo. Eu dou, alguém recebe. Portanto, quando alguém me dá, eu também tenho que recebê-lo. Não posso só dar, porque aí, lá está, não estou a fechar o ciclo. E pronto, se eu quando gosto de dar, também gosto de receber, se eu quando gosto de dar, gosto que recebam, tenho de fazer o mesmo em troca. Portanto, estas 5 leis baseiam-se muito, lá está, em dar. Acho que é o principal. Ele também fala em 3 isto aqui já envolve um bocadinho de desenvolvimento pessoal. Ele fala em três verbos, três ações que nós fazemos na nossa vida, que são sobreviver, poupar e servir. E isto serve para tudo. Isto é claro que no livro está focado, mais uma vez, para negócios, mas nós podemos aplicar isso em qualquer parte da nossa vida, relações e mesmo a relação, se calhar, connosco próprios. Neste caso, se calhar mais financeiramente, temos o sobreviver, que são as nossas necessidades básicas, por exemplo, como nós usamos o nosso dinheiro. Nós trabalhamos, ganhamos um salário, a maior parte das pessoas utiliza-o apenas para sobreviver, para pagar as contas, para pagar comida, pagar a casa e pronto, e utiliza-o para sobreviver. Uma percentagem a seguir usa-o para poupar, que é expandir a vida, que é férias, um mimozinho, comprar algo que queremos, pronto, algumas satisfações assim mais pessoais e não vou dizer extravagantes, não é? Mas pronto, além do básico. A terceira é servir, que tem uma correlação com dar, não é? Que diz contribuir para o mundo que nos rodeia. Portanto, este é aquele tal 1% que contém 99% da riqueza do mundo e os outros 99% estão nos outros dois que contêm 1% da riqueza do mundo. Aqui o servir, lá está, é dar, contribuir para o mundo que nos rodeia. Nós, ao contribuirmos, ao mudarmos o nosso foco do dinheiro, do que nós recebemos, para a contribuição, para o dar, vamos receber em troca. Mas lá está, temos que mudar um bocadinho o chip. E em vez de focar no retorno, focar na contribuição e no que nós damos. Porque é vai e vem, é um efeito vai e vem. E o servir é o que nos faz depois dar aquele pulo. Mas isto é uma mudança de mindset, de mentalidade. E é extremamente complicado. Por isso é que a maior parte das pessoas não chega a este patamar. E fica apenas nos outros dois. Isto tem uma relação, na minha ideia, com também o karma, não é? O receber o que nós damos, etc. E que também tem uma relação com a lei da atração. Eu acredito muito na lei da atração e acho que está tudo um bocado relacionado. Para mim é algo bastante lógico e que faz sentido e que na minha vida pessoal, nas minhas experiências, acontece. Por isso é que eu acredito. Não sou religiosa, há pessoas que acreditam se calhar na religião e no Deus superior. No meu caso, eu acredito mais se calhar no universo. É o que faz sentido para mim, se calhar para vocês não faz, mas lá está. Tudo depende um bocadinho das experiências de cada um, eu acho. Não julgo, não gosto de saber a opinião de cada um, mas não julgo porque de facto eu acho mesmo que depende das nossas experiências, do que nós passamos, o país em que vivemos, a cultura em que fomos criados e a nossa família. Tudo isso contribui, as nossas vivências contribuem para as nossas crenças, não é? Na lei da atração, é tudo à volta de energia. Para quem não sabe, fazer um pequeno resumo, é eu coloco a minha energia em certa frequência, de género, vou pensar em coisas felizes, sendo assim muito básica, vou pensar em coisas felizes e atraio coisas felizes. Obviamente, isto não é um mundo de cor-de-rosa, não é tão simples, preto no branco, mas é focar-nos mais no positivo para atrair coisas positivas. Se nos focarmos no negativo, atraímos coisas negativas. Se formos maus, atraímos coisas más, etc. Fazendo assim muito simples. E tem uma referência aqui que ele diz numa página, eu vou abrir aqui esta. Eu vou-vos ler só aqui esta citação, porque isto já não sei em que regra é, até acho que é no início. Ele diz que ao ele dar e ao ele pôr os outros em primeiro lugar, pode não, as necessidades dele podem não ser atendidas, porque os outros podem não ter a mesma atitude de volta. Mas a verdade, ele pode ser enganado, não é? Mas a verdade é que ele nem sequer pensa nisso. E, portanto, isso acaba por não acontecer. Lá está, lei da atração. E ele aqui diz: aquilo em que nos focamos é aquilo que recebemos. Quem procura problemas, encontra-os. Quem procura conflitos, encontra-los-á. Quem procura pessoas capazes de se aproveitarem de si, essas geralmente faloão. Encara o mundo como um mundo cão e encontrarás sempre um cão maior a olhar para ti como se fosses a sua próxima refeição. Procura o melhor que há nas pessoas e ficarás surpreendido com o talento, o engenho, a empatia e a boa vontade que encontrarás. Em última análise, o mundo trata-nos mais ou menos da forma como esperamos ser tratados. Portanto, depois o seu aprendiz, mais ou menos, diz assim: portanto, está a dizer que as pessoas não se aproveitam de si porque não espera que o façam? Que por não se focar no egoísmo e na ganância, mesmo quando os há por todo o lado, isso não tem muito impacto sobre si? Como um sistema imunitário saudável, a doença está por todo o lado, mas não a contrai. Portanto, basicamente é: eu dou, eu espero que o façam de volta, eu faço, penso apenas no positivo. E mesmo que às vezes aconteçam coisas más, eu não me foco nisso e algo a seguir bom vai acontecer também. Tudo acontece por uma razão, há males que vêm por bem e todos e mais provérbios que existem por aí. É muito o esperar o melhor dos outros e nem sequer pensar que os outros podem nos fazer mal, porque depois, mesmo que aconteça algo mal, nós não vamos olhar para isso dessa forma. Porque confiamos que a seguir algo bom vem. E lá está. Isto pode ser muito complicado, porque isto é mesmo uma mudança de mentalidade. Quando alguém não pensa assim e tenta olhar para as coisas dessa forma, parece ridículo. Parece que vivemos num conto de fadas, mas não é. Porque a partir do momento que nós realmente mudamos a mentalidade, isto faz sentido. E nós tornamos-nos menos ansiosos e menos depressivos no geral, porque confiamos, porque também não vale a pena estressar. E pronto, obviamente isto não é de um dia para o outro, mas neste livro, isto são lá está as regras, e ele aprende estas 5 regras durante 5 dias, e uma das, basicamente, a regra principal desta ajuda toda, vocês têm no livro, super compensa, e vão perceber. Mas em cada dia que ele aprende uma regra, ele tem que aplicar essa regra na sua vida, no próprio dia. Por exemplo, ele aprende logo no primeiro dia a regra a lei do valor, e ele tem de aplicar em algum momento do seu dia, até à meia-noite, tem de aplicar essa regra. E essa é assim, a lei fundamental, a regra fundamental. É ele aplicar essa lei no próprio dia. Porque isto é como qualquer coisa, nós queremos mudar os hábitos. Mas isto, eu sinto que isso me acontece muito. Por exemplo, eu por acaso ainda hoje comentei isso com a minha irmã, que foi, eu saio deste, eu faço, nós temos feito tours em cada cidade que visitamos, e vem muita história, eu fico cheia de vontade e curiosidade para saber mais. Só que depois, eu em cada viagem que faço, penso, ok, eu vou chegar ao Porto e vou fazer e acontecer e visitar e ver séries e tipo documentários sobre aquilo, aquele tema, etc. Só que depois chega a altura e eu realmente, por exemplo, chego ao Porto e tal e não saio do sofá e não faço nada. E isso acontece muito, e é essa vontade toda na minha cabeça quando eu sei que não consigo fazer algo, depois quando chega realmente o momento de o fazer, eu não o faço. Porque, não é? Eu agora estou cheia de vontade de chegar a Praga e fazer mil e uma coisas. E quando chegar ao Porto, aproveitar de mil e uma maneiras. Porquê que eu estou cheia desta vontade? Porque eu para já não o consigo fazer. Portanto, é falar da boca para fora. Agora, eu quero ver é se quando realmente eu chegar a certo momento, eu vou fazê-lo. Eu vou tomar a decisão de me levantar e vestir-me para fazer certa coisa. E agora já me perdi no que eu estava a dizer. Eu não sei porque é que eu disse isto. Pronto. Mas isso acontece muito. E agora... lá está. Pronto. E por isso é que quando nós aprendemos, queremos mudar os hábitos. Vou ler todos os dias uma hora antes de dormir. Eu vou fazer não sei o quê. Então temos que o aplicar no próprio dia. Não podemos esperar pela segunda-feira, pelo dia seguinte, pelo mês a seguir. Isto é super para a minha mãe. A minha mãe tem muito isto. Eu começo na segunda. Eu começo no próximo mês. Não. Porque não começar agora? Ou realmente é uma cena... Desculpem. Alguma coisa que por exemplo, decidimos às 9 da noite que vamos começar a acordar cedo. Ok, realmente vai ter de ser só para o dia a seguir. Mas no próximo momento que nós temos disponível para praticar aquilo que nós queremos pôr em prática, então temos de o fazer. Por caso contrário, vamos estar sempre a adiar. E eu lá está, contra mim falo, eu tenho vontade de fazer mil e uma coisas, acabo por no fim não fazer nada, mas é puramente falta de organização, e nem é falta de motivação, acho que é só mesmo preguiça. E a preguiça não acho que seja falta de motivação, porque eu tenho motivação, eu tenho preguiça. E eu vou só procrastinando. Mas pronto, vamos todos ajudar-nos mutuamente para conseguirmos concretizar as nossas mudanças de hábitos e as nossas experiências. Por exemplo, uma coisa muito engraçada, eu acho que quando nós falamos isto com os outros, acabamos por ter aquele compromisso do género, e já disse aquilo a X pessoa, não posso agora falhar. Por exemplo, eu sigo a Mariana Ribeiro no Instagram e ela criou durante o mês de, eu acho que foi setembro, uma wishlist. Então ela ia fazendo coisas da wishlist. Então ela ia fazendo experiências incríveis e todos os dias tinha coisas novas para fazer. E acho que é um bocadinho isso. Às vezes até são coisas grátis. Tipo, nem é o dinheiro. É mesmo planear e ir e fazer e sair da cama e sair do conforto. Que chega ao fim e compensa imenso. Porque eu sinto que uma pessoa que só trabalha e só chega a casa e descansa e se calhar vai tomar um copo ao fim, à sexta-feira à noite, etc. Vê o tempo a passar e não vê nada a ser feito. Olha para trás no mês e pensa, ih, olha, eu este mês trabalhei, olha, fui sair à noite, tive um jantar de família e não aconteceu mais nada. E às vezes, se calhar, um dia, um piquenique, sabe, qualquer coisa, tipo, ir à praia, qualquer coisa, assim, que fuja. Obviamente, ir à praia, se calhar, também não é nada que fuja um bocadinho da rotina, mas se for assim um dia um bocadinho diferente, se calhar vão à praia, vão à praia noutro sítio, uma praia nova, algo diferente, e se calhar duas vezes por semana fazer algo diferente já faz com que chegar ao fim do mês e olhar para trás e já vejam, ei, este mês passou rápido, sim, o tempo passa rápido, mas eu fiz isto, e vão só adicionando coisas à lista e não deixar as coisas, não deixar o tempo passar e nós não aproveitarmos, porque olhamos para trás daqui a um ano ou daqui a dois anos e pensamos, fogo, tive tanto tempo na altura para aproveitar de certa forma e não o fiz. Porquê? Porquê que não o fiz? É mais termos o controle sobre o nosso corpo. Eu sinto muito isso. Eu às vezes eu tenho uma dificuldade enorme para me levantar da cama. Eu não consigo acordar. Não dá. Eu sei que isto é tudo psicológico. Obviamente consigo. Eu, quando era pequena, tinha problema era em ficar mais tempo na cama. Porque chegava a um ponto que estava do género, ai, estou farta de estar deitada. Então levantava-me. Agora não. Agora eu nunca me canso de estar deitada. Eu adoro a cama. Mas, às vezes, lá está, é só entrarmos em modo robô. E simplesmente, pronto, o alarme tocou, vou-me levantar. Pronto, só para custar menos. Entramos assim em modo piloto para não pensarmos tanto. Ou então pensarmos o suficiente para dizer, ok, quem manda no meu corpo? Sou eu ou não sou eu? Sou eu. Portanto, vamos lá e ter vontade para... Se calhar no início custou um bocadinho, mas depois acredito que ganhamos assim, um hábito e custe menos. E pronto, este foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me, já está, já sabem, digam-me o que acharam, se gostaram, se não gostaram, e digam se depois têm interesse em quando eu acabar estas viagens. Eu devo viajar mais até ao fim de Erasmus, mas de qualquer das formas, quando acabar esta viagem, se quiserem que eu faça assim tipo um episódio com algumas dicas e também na experiência como foi, alguns factos sobre os países, coisas interessantes, pronto, podem me dizer. Eu agradeço, já sabem, Instagram, Itziana Pinto. Aposto que foi daí que vocês vieram, mas não interessa. É isso, um beijinho e até o próximo episódio.